DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, Ossuf Mohamad exige desmobilização condigna para homens da RENAMO. Exigência do maior partido da oposição tem explicação, diz analista.
Há claramente um mal-estar decorrente das eleições gerais, não só do score eleitoral da RENAMO, mas também das várias irregularidades grosseiras que aconteceram durante as eleições, e é natural que a RENAMO endureça as suas posições em relação a outros assuntos.
Portugal disposto a ajudar São Tomé e Príncipe a conseguir isenção de vistos para os seus cidadãos no espaço Schengen.
Na nossa reflexão evoluímos para uma solução muito mais interessante, que é de Portugal ser o trampolim nas negociações para que a semelhança de Cabo Verde pudermos ter vistos Schengen e ter um acordo de isenção de vistos ordinários com a União Europeia.
Aposta em energias alternativas é a oportunidade para o continente africano. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Ossuf Mohamad, insiste na necessidade de uma desmobilização condigna dos seus homens armados e na integração de representantes do seu partido no Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISE. Reagindo às declarações do líder do maior partido da oposição no país, o analista ouvido pela DW considera que é importante que sejam desbloqueados os problemas existentes para o sucesso do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O líder da RENAMO, Ossuf Mohamad, afirmou na Holanda, onde se encontra em visita de trabalho, que a desmobilização dos homens armados do partido é uma prioridade. Mas acrescentou, os nossos militares ainda estão nas nossas bases, porque a desmobilização é um processo e deve decorrer de forma condigna. O nosso desmobilizado deve voltar para casa com dignidade. Ossuf Mohamad disse na quarta-feira que este é um processo que requer muita paciência e atenção. Por isso, insistiu que os seus homens devem estar enquadrados em todos os ramos das Forças de Defesa e Segurança, incluindo na secreta moçambicana, o SISE. O líder da RENAMO distanciou-se dos ataques na região centro do país, que já fizeram pelo menos 10 mortos desde agosto. Mohamad tem acusado a autoproclamada junta militar de estar por detrás da violência. Mas como observa o analista político Fernando Lima, enquanto a RENAMO diz que não tem nada a ver com estas ações, o governo defende que não existem duas RENAMOs.
Numa situação de ataques nas estradas e quando as forças de manutenção da lei e ordem têm um papel importante a desempenhar em todo o processo de desmobilização e reintegração, é natural que haja contratempos, incompreensões e que causem naturalmente os atrasos que se estão a verificar.
Mas para Fernando Lima, a atual situação não deve ser considerada um impasse.
Impasse acho que é um exagero, mas que há problemas e há problemas sérios e que é importante desbloquear, como no passado esses problemas foram desbloqueados, para que o chamado DDR chegue a porto seguro.
Sobre o facto de Ossuf Mohamad insistir agora na desmobilização condigna dos seus homens armados, o analista Fernando Lima entende que as declarações devem ser vistas em contexto.
Há claramente um mal-estar decorrente das eleições gerais, não só do score eleitoral da RENAMO, mas também das várias irregularidades grosseiras que aconteceram durante as eleições e, portanto, isto tem impacto na RENAMO e é natural que a RENAMO endureça as suas posições em relação a outros assuntos.
Quanto à integração no SISE, Lima afirma ter causado surpresa que o assunto tenha sido de algum modo congelado e não tenha feito parte do acordo de paz que Ossuf Mohamad celebrou com o presidente Filipe Nyusi.
Isto deveria estar claramente explanado nos acordos de agosto.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E hoje queremos saber qual a sua opinião em relação às declarações do líder da RENAMO, Ossuf Mohamad. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Bom dia, Maria João. Qual é então a opinião dos nossos ouvintes?
Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes. Na nossa página no Facebook, o debate vai animado esta manhã. Por exemplo, aqui uma interação entre dois ouvintes. Abudo Daúdo de Nampula diz que já era esperado. É uma das táticas para não entregar as armas, porque no SISE, a Frelimo nunca vai permitir homens da oposição. E Horácio Inácio responde. Responde Abudo Daúdo. Então, no seu ponto de vista, o SISE é uma organização interna do partido no poder e não pertence ao Ministério Público. Enquanto for do Estado, deve ser compartilhado com todos os moçambicanos, inclusive o senhor.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o APU-PDGB demarcou-se do acordo de apoio político assinado pelo seu líder Nuno Nabian ao candidato Maru Sissoko Embaló para a segunda volta das presidenciais no país. Em comunicado, o partido refere que não é parte nem testemunha do acordo celebrado entre Sissoko Embaló e Nuno Nabian e que, por isso, não reconhece nem se revê nele por vários motivos, um dos quais, precisamente, por este não ter sido submetido à discussão democrática de nenhum dos órgãos do partido. A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau realiza-se a 29 de dezembro, estando o arranque da campanha marcado para o próximo dia 13. Entretanto, esta quinta-feira na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes defendeu a criação de uma força especial antiterrorismo e o reforço dos serviços de informação no país, numa altura em que a ameaça terrorista cresce no continente africano. O governante falava aos jornalistas no aeroporto Oswaldo Vieira à chegada da sua viagem a Dakar, onde participou na Cimeira Extraordinária da União Económica e Monetária da África Ocidental, um evento onde os chefes de Estado e de Governo da região aprovaram um financiamento extra de 90 milhões de euros para combater o terrorismo no Burkina Faso, Níger e Mali. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República instaurou dois processos-crime contra a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, tendo como base denúncias feitas em janeiro e em novembro, anunciou hoje o porta-voz do Ministério do Interior. Numa conferência de imprensa em Luanda, Valdemar José explicou que as denúncias envolvem práticas consideradas crimes, algumas porque atentam contra a integridade física de cidadãos, como a vasectomia, castração e abortos forçados.
DW África, Deutsche Welle.
São Tomé e Príncipe conta com o apoio de Portugal para estudar com a União Europeia a viabilidade de um acordo de isenção de vistos para a circulação de cidadãos são-tomenses no espaço Schengen, a exemplo do que pretende Cabo Verde. Na sua recente visita a Portugal, a ministra dos Negócios Estrangeiros são-tomense, Elsa Pinto, revelou ter sido este um dos pontos da sua agenda de trabalho com o seu homólogo português Augusto Santos Silva. A proposta tem o acolhimento de associações que representam a comunidade são-tomense. Detalhes com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
O governo são-tomense pediu a Portugal apoio institucional e diplomático para estabelecer com a União Europeia um regime especial de isenção de vistos de curta duração, à semelhança dos expedientes em curso encetados por Cabo Verde junto do Executivo de Lisboa. De acordo com Elsa Pinto, chefe da diplomacia são-tomense, Portugal prontificou-se a ajudar São Tomé e Príncipe nesta matéria.
Na nossa reflexão, evoluímos para uma solução muito mais interessante, que é de Portugal ser o trampolim nas negociações para que a semelhança de Cabo Verde pudermos ter vistos Schengen e ter um acordo de isenção de vistos ordinários com a União Europeia.
Por outro lado, está prevista para breve a ratificação de um acordo de imigração laboral com o governo português que vai oferecer aos cidadãos são-tomenses a oportunidade de trabalho sazonal em Portugal. A proposta, segundo Elsa Pinto,
foi muito bem aceita pela parte portuguesa, portanto Portugal não se opõe a essa celebração deste acordo no âmbito do trabalho de imigração temporária.
A ideia partiu da Associação da Comunidade São Tomense em Portugal, a COSP, por intermédio do seu presidente, António Cádio.
Nós temos em São Tomé um manancial de mão de obra e nós sabemos também que Portugal está falta de mão de obra, sobretudo de alguns serviços. Estamos a falar de serviços turísticos, serviços hoteleiros, mesmo agricultura sazonal. É com essa ideia que foi amadurecida que nós fizemos uma proposta junto ao governo de São Tomé.
A proposta está a ser trabalhada e António Cádio espera que com a possível assinatura de um acordo neste domínio, ela se torne realidade a partir de 2020.
Agora, São Tomé e Príncipe tem que preparar, no ponto de vista da logística, e preparar também os candidatos que poderão vir para esse trabalho sancional, porque eu acho que com isso teremos uma migração legalizada, uma migração enquadrada e uma migração também para bem do país.
Entretanto, segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, estas diligências a nível político-diplomático nada têm a ver com o incidente ocorrido em setembro deste ano, quando um cidadão são-tomense destruiu as instalações do setor consular da Embaixada Portuguesa em São Tomé, alegando demora prolongada de mais de 6 meses face aos pedidos de obtenção de vistos para Portugal. Elsa Pinto diz que não vale a pena fazer tempestades em copo de água.
Este foi um caso extremamente isolado, anodino. Nós não estamos a ver este comportamento como algo que possa perturbar as relações ou os trabalhos, quer da Embaixada, quer do nosso relacionamento com Portugal.
De Lisboa para DW, João Carlos.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
O continente africano é o que menos contribui para o aquecimento global e o que mais tem sofrido com as alterações climáticas. É também aquele que enfrentará nos próximos anos os maiores desafios ao nível da produção de energia, uma vez que a sua população deverá duplicar até 2050. Conscientes desta realidade, vários países africanos têm-se mostrado comprometidos com o crescimento verde, fechando a porta ao consumo de combustíveis fósseis em massa, como aconteceu no passado em vários outros continentes. É o que diz Chukwumeri Jeokere, que é diretor do Centro para as Alterações Climáticas e Desenvolvimento da Universidade Federal Alex Ekwem, na Nigéria. A Etiópia é apenas um de muitos países africanos a expressar um desejo profundo de evitar os erros cometidos pelos países ocidentais no caminho que escolheram para o rápido desenvolvimento económico. As metas são ambiciosas. A Etiópia, a economia que mais cresce em África, consome mais de 90% da sua eletricidade a partir de energias renováveis, sobretudo biomassa, e está a construir a maior barragem hidroelétrica do continente no Rio Nilo. Até 2025 é seu objetivo tornar-se num país de desenvolvimento humano médio, mas sem aumentar significativamente as emissões de gases de efeito de estufa. Por seu lado, o Quênia, onde está o maior parque eólico africano, pretende ser totalmente abastecido por energias renováveis já no próximo ano e levar eletricidade a toda a população até 2022. Os especialistas não têm dúvidas no que toca à produção de energia através de fontes renováveis. A África leva vantagem face às nações desenvolvidas. Ibrahim Togola, fundador do Mali Folk Center, um centro dedicado às energias renováveis, explica porquê. Hoje os combustíveis fósseis já não são competitivos de todo. Os custos das operações, da manutenção, são extremamente altos. As energias renováveis são muito mais competitivas comparando com as fósseis atualmente em África. No entanto, a falta de financiamento continua a ser uma barreira, acrescenta ao mesmo especialista que defende maior vontade política no continente. Temos muitos recursos, temos muito potencial, mas o problema são os lobbies, o acesso ao financiamento. As energias renováveis não têm o lobby que os combustíveis fósseis têm para ver os projetos aprovados. Temos de ir além das palavras e fazer os negócios, disponibilizar os investimentos para o setor privado, para que as energias renováveis sejam uma realidade em África. É disso que precisamos. Investimento adequado e uma resposta efetiva à enorme necessidade de energia em África. O continente africano é rico em fontes de energia renováveis, como são exemplos a eólica e a solar. No entanto, não tem estado a aproveitar estes recursos. De acordo com a Agência Internacional da Energia, neste momento todo o continente africano gera menos energia solar do que países como o Reino Unido ou a Alemanha, que têm muito menos horas de sol.
DW Notícias.
Os Estados Unidos vão restabelecer as relações diplomáticas com o Sudão depois de mais de duas décadas de interrupção. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o governo do Sudão saúda a decisão dos Estados Unidos de nomear um embaixador para Khartoum. Também esta quinta-feira, em Washington, o primeiro-ministro do país, Abdalla Hamdok, voltou a afirmar que o país continua a ser prejudicado por constar na lista de países que os Estados Unidos consideram que apoiam o terrorismo. No entanto, as autoridades norte-americanas dizem que a remoção da lista é um processo legal que requer uma revisão formal durante um período de 6 meses. No centro da Nigéria, um novo ataque perpetrado por homens armados deixou 9 mortos. Segundo a agência AFP, dezenas de homens armados terão invadido na madrugada de quarta-feira a localidade de Kukoki, no estado de Níger, e disparado sobre a população, incendiando também várias casas. Também na Nigéria, anunciaram ontem as autoridades, 14 pessoas, incluindo 2 trabalhadores da Cruz Vermelha, foram raptados no estado de Borno, nordeste do país, por terroristas do Estado Islâmico. O filho mais velho do presidente gabonês Ali Bongo Ondimba, Noren Dimbongo, foi nomeado coordenador-geral dos assuntos presidenciais após a realização do Conselho de Ministros esta quinta-feira. O cargo prevê que Noren Dimbongo preste assistência ao pai na condução de todos os assuntos de Estado. A chanceler alemã Angela Merkel visitou esta quinta-feira os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Depois de 14 anos à frente do país, esta foi a primeira visita de Merkel ao local onde, entre 1940 e 1945, os alemães mataram mais de 1 milhão de pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já fez saber que não receia o processo de destituição que os democratas querem levar a cabo contra si. Vamos ganhar, escreveu Trump esta quinta-feira na sua conta pessoal do Twitter, afirmando que os republicanos nunca estiveram tão unidos como agora. As declarações de Trump surgiram poucos minutos depois da líder da Câmara dos Representantes ter anunciado que os parlamentares vão redigir o artigo para a destituição do presidente, que deverá ser votado no Congresso ainda antes do final do ano. A Câmara dos Representantes acusa o presidente de abuso de poder e de minar a segurança nacional ao ter pedido à Ucrânia que investigasse um rival político a troco de assistência financeira.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual a sua opinião em relação às recentes declarações do líder da RENAMO, Ossufo Momad, sobre o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração das forças residuais da RENAMO. Maria João, temos mais opiniões?
Temos muitas respostas a chegar. Por exemplo, o Zito Francisco de Lixinga deixa o seguinte comentário na nossa página do Facebook. Na verdade, o governo nunca aceitará os homens da RENAMO para que sejam integrados no SIS, uma vez que é no SIS que o governo confia para fazer qualquer manobra de roubo de votos e esquadrões de morte. Para Sanguen Chaka, tudo é fantochada, desde os acordos até ao processo de desmobilização, não passam de uma simples acomodação recíproca, pois não há nenhum ganho para o povo país. Horácio Inácio escreve: se bem que o Estado moçambicano é de inclusão, que não há distinção de nenhum, então todo da oposição deve ser enquadrado em todos os órgãos da soberania, enquanto ser do Estado, nunca o SISE pertence ao partido no poder. O governo moçambicano não é autoritário, é democrático, que é a participação de todos. Faisal Raimo considera que a derrota que a RENAMO sofreu nas recentes eleições e o conflito interno com as forças de Nyong'o fazem com que Ossufo exija a contemplação dos seus homens no SIS, por exemplo. Só que vai tarde. Devia exigir e fazer constar no acordo de Maputo. Mais uma vez, confirma-se que aquele acordo foi aceito pela RENAMO porque queriam amnistia de forma a voltar para a cidade onde sonhavam com uma vitória, pensando que o outro concorrente estava fragilizado. Contas mal feitas apresentam resultados errados. Quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. No ponto de vista de Adulai Kandé, as declarações de Ossufo Momad são justas e é imperativo o partido no poder, a Frelimo, respeitar na íntegra as suas palavras. Só assim o acordo terá mais credibilidade. Ricardino Jorge diz que o governo de Moçambique precisa de coragem para tomar uma decisão que venha trazer uma paz efetiva e definitiva, deixando de dar ouvidos aos bajuladores da oposição, que na opinião deste ouvinte só têm interesses pessoais e inconfessáveis. Vamos olhar Moçambique como o país de todos e não de alguns. E por fim, Eduardo Tembe escreve apenas: em Moçambique, a paz ainda vai ser uma lenda.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, aceda à nossa página na internet ou visite-nos também no Instagram ou no Facebook. Da minha parte é tudo. Tenha um ótimo fim de semana.